E o assunto é política, agora à tarde, dentro do CBN Maringá, segunda edição está começando. Luciana, obrigado por esse espaço, uma boa tarde para você. Boa tarde, Diniz.
Boa tarde, Gilson, Luciana, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês.
Para a gente não deixar de falar disso, hoje de manhã a gente deixou de falar disso. Quantos dias faltam para as eleições, Diniz?
166 dias.
É isso aí, cada vez mais perto.
Se aproximando rapidamente.
Vamos falar dos bastidores um pouquinho da política? Você tem algumas novidades por aí?
Eu tenho um programa aí nacional que tem um personagem que fala assim lá no programa: rapaz, rapaz. Olha, tá pegando fogo. É. Eu diria assim, que se a gente tivesse um termômetro, esse termômetro ia estar assim com água já passando, já está para cima do ferver, tá?
Começando a ferver.
É. Porque a grande verdade é a seguinte: as decisões foram tomadas com relação às filiações. E agora os partidos estão se arrumando nas chapas, as majoritárias, claro, são as mais importantes, no sentido que tem mais gente querendo participar do que espaço, né? Porque são quatro pessoas, o governador, o vice e dois senadores. Então as coisas se afunilaram por esse caminho. E aí começa, você ficou lá num determinado partido, né? E aí o possível aliado, aquele que estava lá no rascunho para ser seu aliado, começa a dizer o seguinte: beleza, agora nós vamos fazer a nossa chapa. Então quero meu irmão de vice, né? Eu quero os partidos tais e tais e tais em chapão, porque na verdade tem alguns partidos aí que, inclusive um muito famoso, que a única saída que ele tem é chapão para o pessoal ficar lá. Ou seja, ele transforma todos os outros candidatos dos partidos menores em legendeiros. E isso já aconteceu algumas vezes nas eleições, certo, do Paraná, né? Tipo assim, na última hora, o partido que tinha montado as suas chapas, falando de chapa pura, garantindo aos pré-candidatos que podiam ficar tranquilos, que não haveria ali nenhum deputado, na última hora vem uma aliança com um partido maior, e aquele pré-candidato que se torna candidato e tinha chance de eleições, nas condições do seu partido, se torna um legendeiro de um dos políticos de carreira, que aliás se abordou hoje no seu comentário de forma absolutamente correta, essa situação da política, os políticos profissionais, enfim, essas situações que fazem parte da política brasileira hoje. Então, isso está fervendo demais. E o que acontece é o seguinte: a ideia do chapão, eu ainda não estou dando nome aos personagens, mas isso tudo nós vamos terminar falando, porque vai se tornar público. Então,
é interessante para as pessoas entenderem como é que funciona o jogo do poder, né? A relação de coligação dos partidos.
Essa é mais cruel ainda, porque de qualquer forma ela envolve políticos que hoje estão desaprovados pela população. Ou seja, o candidato, ele tem que ser candidato, e para isso ele tem que absorver chapão e tem que absorver esses nomes carimbados da política, é muito complicado. E isso está levando os aliados a buscarem outros redis.
Ô Diniz, para aprender contigo um pouquinho isso, a gente tem às vezes um nome, como você falou, que para as eleições não é lá um nome muito viável, não está muito bem, mas tem força política dentro do partido, tem poder de decisão dentro do partido e acaba pesando nesse momento?
Pesando muito, porque é claro que os nomes com maior potencial eleitoral ou mais conhecidos, eles têm uma interferência muito grande. O que acontece é que os partidos, é difícil a gente falar isso, mas tem que falar a verdade. Eles têm donos, né? Ou seja, pessoas que mandam
mesmo. Dentro do partido.
É, exatamente. Então, essas pessoas determinam realmente o que vai acontecer. E isso é o que se fala muito na reforma política brasileira. E que é uma reforma difícil de ser feita. Porque é uma reforma onde o cara que está reformando o dele, né? Aquilo que é o interesse dele. Então, é algo que o Brasil vai ter que encarar.
Ninguém quer dar um tiro no próprio pé,
essa,
né?
Essa reforma política o Brasil vai ter que encarar. E não vai ter mudança nas coisas sem a reforma.
Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre essa figura do homem público que deveria receber e recebe reclamações da população. Você não é político, mas recebe um monte de reclamações da população. Certo. Eu queria puxar algumas reclamações, mudando um pouco de assunto. Certo. Falar, por exemplo, calçadas.
Sim.
Você tem recebido reclamações
bastante
de calçadas em Maringá?
Buracos, aquelas raízes que levantam a parte da calçada e que são um risco imenso das pessoas caírem, e aí o problema maior são os idosos, porque uma queda de um idoso normalmente leva a fraturas e às vezes até a própria morte em razão dessas fraturas, desse acidente, né? Enfim, mato, árvores, galhos, outros tipos de obstáculos, muito, inclusive em bairros próximos ao centro e no centro da cidade. Se você, aliás, eu até escrevi na coluna de hoje, no Diário, o seguinte: alô, fiscalização. Porque tem gente que tem que estar aí cumprindo a sua função, no caso a fiscalização da prefeitura, né? Então vamos fiscalizar aquilo que interessa.
É, se você quer valorizar o pedestre, você tem que melhorar a calçada.
Como da mesma forma se espera que os vereadores cuidem de coisas importantes da cidade, né? Mas parece que para eles hoje o importante é fechar a empresa.
É. Bem, vamos aproveitar o gancho, vou ficar falando um pouco mais sobre aquela questão dos mercados, é isso?
Vamos falar um pouquinho.
Vamos falar um pouquinho lá, vamos fechar nossa conversa de hoje.
Eu acredito, e as pessoas estão falando bastante, que é um projeto que não se esperava que chegasse à Câmara, mas ele chegou. Ele teve altos e baixos, ele foi e voltou e foi de novo, porque afinal, o substitutivo era uma solução mais inteligente, o substitutivo número 2. Finalmente, aquilo que nós tínhamos cantado a bola aqui na semana passada. Veio a emenda ao substitutivo. Aliás, onde os supermercados só poderão abrir um domingo por mês. O que é interessante nessa história toda, porque daí a sessão foi à noite, é que eles gostaram muito da sessão à noite ontem, porque realmente a Câmara estava lotada, tinha gente a favor do projeto de lei, do fechamento dos mercados, mas também tinham funcionários com faixa, inclusive, dizendo o seguinte: gente, vocês vão fazer a gente perder os empregos.
Exatamente.
Por favor. Certo? Mas não, parece que o mais importante realmente era essa regulamentação que até agora, honesto, sinceramente, não me entendi. Mas uma coisa, e também vamos falar aqui, em primeira mão, é que os vereadores estão realmente considerando a ideia, e nós falamos sobre isso várias vezes aqui, das sessões voltarem a ser à noite. E nesse aspecto, uma sugestão para os vereadores. Eu acho que eles não vão aceitar a minha sugestão, não, porque eles não devem estar
mais
contentes com o que nós estamos falando. Mas de qualquer maneira é o seguinte: 18 horas. A pessoa sai do trabalho, se quiser, e já vai para a Câmara. Vai chegar um pouquinho atrasado, há tempo de não ouvir toda aquela pauta dos assuntos protocolados, etc. E tal, que a rigor... não é assim aquilo que
muito
mais
atraente, né?
Mas exatamente, mas eu acho que é obrigatório que tenha, sim. Isso é a questão de transparência também.
Claro.
De qualquer maneira, 18 horas é uma beleza. 18h30 seria intermediário. 19 horas já começa a ficar tarde para muita gente.
Exatamente.
Porque a sessão se prolonga.
Olha, sugestão dada. Diniz, obrigado, até o próximo programa.
Até amanhã de manhã.
Luciano, obrigado pelo espaço e volta com você.